Agradecemos sua presença em mais um programa Sabedoria para o Coração. Nosso ministério tem dois objetivos principais: a pregação do Evangelho, para que a salvação alcance mais vidas pela graça de Deus mediante a fé em Cristo, e o ensino das doutrinas bíblicas para edificação da Igreja de Cristo. Fique conosco e ouça mais este maravilhoso ensino das Escrituras, aqui em nosso programa Sabedoria para o Coração.
Olá, meu caro ouvinte, é bom ter você aqui comigo para mais um programa Sabedoria para o Coração. Começamos uma minissérie agora dentro da Epístola de Tito, intitulada Cristianismo Extraordinário. Estamos em Tito capítulo 3 e veremos hoje versos 1 e 2. O título da nossa meditação é Vivendo na Cidade do Homem. O planeta Terra é o lar de dois mundos reais e o crente está em contato com ambos. Agostinho se referiu a esses mundos como a cidade do homem e a cidade de Deus. A cidade do homem, obviamente, é o mundo físico ao nosso redor, o mundo com o qual nos envolvemos por meio da nossa visão, do tato, olfato, paladar e audição. Mas, ao mesmo tempo, o crente está bem ciente de outro mundo, um mundo invisível, mas que é tão real quanto o físico e, na verdade, é eterno. É um mundo com o qual nos conectamos não por meio de nossos sentidos, mas por meio do Espírito. Aquele que projetou e criou ambos os mundos é a mesma pessoa, o Deus Criador. Agora, a maioria das pessoas no meu mundo concordaria com o que eu acabei de dizer, exceto com a última declaração. Elas acreditam que existe algo mais, mas não falam sobre um ser supremo inteligente ou um Criador soberano. William Ervin Thompson comparou o nosso mundo incrédulo com moscas que andam no teto da Capela Sistina, todas felizes, sem notar as formas majestosas e cores e arquitetura ao seu redor. Alheias à realidade espiritual, as pessoas até a negam. Com certeza, o arrebatador ensino da evolução ganhou a maioria da opinião pública, asseverando que não existe nenhum designer que pintou com criatividade o mundo ao nosso redor. Alguns até estudam os padrões complexos dessa pintura, mas negam que existe um pintor, alguém fora de seu mundo de moscas e insetos que, de fato, projetou e pintou esse belo e incrível mural. Professores buscam, com bastante empenho, retirar dos murais da história e ciência qualquer referência ao Criador. O crime politicamente incorreto de nossa geração é afirmar com um senso de certeza de que o Criador está ao nosso redor, quanto mais que ele foi responsável pela pintura. Se você quiser ainda piorar as coisas, sugira que não somente a pintura é dele, mas também o teto, o chão, a terra e o universo. Temos observado, especialmente nas últimas décadas, os constantes esforços do mundo para remover a assinatura do pintor da tela do universo. Agora, Deus não fica intimidado com a incredulidade. Ele não fica intimidado por ser ignorado ou desrespeitado. Nós ficamos. Na verdade, podemos ficar enfurecidos, ressentidos e amargurados. Existe um antagonismo crescente ao governo, um pessimismo crescente em relação a instituições. Existe um movimento crescente de isolamento entre crentes, por meio do qual abandonam a sociedade completamente e basicamente se escondem no mato. Eles dizem: essa cidade do homem está indo para o inferno, então darei toda a minha atenção, tempo, dinheiro e energia à cidade de Deus. Você já parou para pensar que o motivo por que Jesus não levou você imediatamente para o céu após a salvação é que ele deseja que você viva na cidade do homem, revelando a cidade de Deus? E quanto maior a diferença entre os dois mundos, mais evidente sua demonstração se torna. O mundo contra o qual você tem se tornado ressentido e com o qual tem se enraivecido não é seu inimigo, mas o seu campo missionário, e ele não está fazendo nada que já não deveríamos esperar. Então, o que fazer? Como vivemos na cidade do homem, enquanto aguardamos a chegada da cidade de Deus? Os crentes na ilha de Creta devem ter se perguntado a mesma coisa. E agora, Paulo? Paulo está prestes a informá-los de que o cristianismo não retira o crente da sociedade, mas transforma o crente em um membro produtivo da sociedade. O cristianismo não faz de você um cidadão isolado, ele faz de você um cidadão exemplar. O cristianismo não alivia você de seus deveres cíveis, ele o reforça. É sério? Prepare-se. Na verdade, intitulei essa minissérie de Cristianismo Extraordinário, porque descobriremos que o cristianismo deve fazer de mim e de você referências notáveis na cidade do homem, à medida que representamos de fato a cidade de Deus. E a primeira área na qual os crentes mostram distinção extraordinária é como reagem aos governantes. Lemos em Tito 3:1, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades. Sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Se você viajasse à ilha de Creta, encontraria pessoas que tinham uma reputação em todo o império de serem insatisfeitas e descontentes. Estavam sempre envolvidas com algum tipo de motim ou conflito. Odiavam o imperador romano. O historiador do primeiro século, Plutarco, que viveu na mesma época em que Tito servia na ilha de Creta, escreveu que os cretenses estavam sempre à beira de uma revolta, e grande parte da população judaica não hesitava em dar uma mãozinha. Lembre-se, a ilha de Creta era um refúgio para piratas. Era uma ilha que se esbanjava num estilo de vida independente e egoísta e que não gostava de dar satisfação a ninguém. Já aprendemos que a palavra cretense havia se tornado apelido para mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tito 1:12. Não era muito o tipo de pessoa que gostava de prestar contas às autoridades. Por isso, Paulo diz, Tito, lembre esses crentes e continue lembrando que eles não devem agir como seus antepassados. Eles podem até ter sangue de pirata correndo em suas veias, mas são novas criaturas em Cristo e devem se destacar como pessoas diferentes e extraordinárias na sua atitude para com as autoridades. E esse é um pensamento radical. Crentes não estão acima da lei. Não podemos dizer, ei, somos cidadãos da cidade de Deus, então tchau, tchau para vocês, cidadãos da cidade do homem. Na verdade, não. Se fôssemos à explicação mais completa de Paulo lá em Romanos 13, veríamos vários princípios transformadores relacionados à questão do governo secular. A primeira coisa que descobrimos, tanto em Romanos como em Tito, é que obediência aos governantes e autoridades não é uma opção para mim e para você, mas uma ordem. Você não ora para descobrir se vai ou não pagar os seus impostos, se adequar aos sistemas de construção e regulamentações dos negócios, se vai pagar seus empregados o salário mínimo, se vai ou não pagar o imposto devido no seu carro. Os crentes não têm passe livre. Paulo ainda nos informa de que a instituição do governo é uma criação de Deus. Ele escreveu em Romanos 13:1, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Meu querido, todo poder político e civil foi designado por Deus. Enquanto nos envolvemos como cidadãos deste país, votando e agindo conforme a nossa consciência, podemos descansar em completa confiança que os propósitos de Deus jamais serão frustrados. Ele possui cada ministério em seu controle, cada juiz é um ministro da sua direção providencial e o coração de cada rei está na palma das suas mãos. Não existe motivo algum para o crente entrar em pânico. Medo e ressentimento pela cultura ao nosso redor podem ser indicadores de que não pensamos que Deus está acompanhando tudo, que Ele está deixando as coisas escaparem do controle. Mas o que está se passando na cabeça de Deus? Ah, vou desistir. Não, talvez você irá ocupar um ofício. Talvez deva escrever uma carta graciosa e informativa ao editor do jornal. Quem sabe servir no Ministério de Educação, se voluntariar em alguma área da sociedade. Meu querido, pegue sua vela, leve-a até a sua sociedade e brilhe com uma luz na cidade do homem, revelando um cristianismo extraordinário à medida que representa a cidade de Deus. E isso nos revela outro princípio sobre nossa reação aos governantes. O crente deve obedecer às autoridades cíveis a despeito da reação deles ao Evangelho. Não se esqueça de que quando Paulo escreveu essas cartas, Nero estava no trono e a sociedade estava tão depravada como nunca. Não havia leis sobre sexualidade. Heterossexualismo era considerado uma prática dos santarrões. O próprio imperador era bissexual. Pedofilia, adultério, idolatria, aborto, prostituição e vício em drogas não eram somente práticas vistas em todo o império, mas também eram legais e absolutamente aceitas. E esse foi o século em que Cristo Jesus plantou a igreja viva e a igreja explodiu na sua existência. Por quê? Entre outras razões, os crentes se destacavam como pessoas diferentes de todas as demais. Respeitavam as autoridades mesmo quando elas odiavam o evangelho. Roma daria ordens aos crentes para se tornarem aliados da cidade do homem, Roma, ao oferecerem anualmente incenso e declarar César é Senhor. Crentes morreriam como mártires ao invés de tentarem derrubar o imperador. Eles simplesmente se recusaram a negar que Cristo era o único Senhor. Então, será que é errado desobedecer à lei? Sim, desde que a vontade da lei não demande que você viole a palavra de Deus. Devemos agir como os apóstolos que foram ordenados que parassem de pregar o evangelho de Cristo e disseram: importa-nos mais obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:29. Ao invés de organizar uma insurreição ou instigar uma levantada contra Nero, Paulo, na verdade, leva a esses crentes notícias surpreendentes. Eles deveriam respeitar a autoridade na terra e seguir a lei, ao menos que ela vá contra o evangelho. Nesse caso, deveriam estar prontos a morrer pela fé. E os crentes cantavam em seu caminho a execução. Eles haviam servido a cidade do homem e sabiam que estavam prestes a entrar na cidade de Deus. O mundo só balançava a cabeça sem entender a atitude desses crentes notáveis. Qual é a sua atitude para com as autoridades na sua vida? Todos nós estamos debaixo de alguma autoridade na cidade do homem. Qual é a sua atitude para com a autoridade de seus pais, seus professores, supervisores, pastores e presbíteros, prefeitura, imposto de renda, imposto sobre as suas propriedades, ou policial que o para no trânsito? O que o seu espírito e coração comunicam em relação à sua atitude para com as autoridades? Certo, está bom. Admito, a Bíblia é bem clara. Preciso realmente obedecer à lei. Muito bem, mas eu preciso alertar você que o apóstolo Paulo está apenas começando. Você verá que ele não somente tem algo a ensinar sobre como nos relacionar às autoridades, mas ele ainda adiciona como devemos nos relacionar com outras pessoas. A primeira coisa que ele diz sobre nosso relacionamento com outros é que devemos, na realidade, ir uma milha a mais. Note a última parte do verso 2. Estejam prontos para toda boa obra. Ou seja, é muito mais do que simplesmente admitir, é muito mais do que ceder à lei em relutância. Paulo diz: aqui está a maneira como revelar um cristianismo extraordinário aí mesmo na ilha de Creta e em qualquer outro lugar. Prepare-se, esteja pronto para sair do seu conforto e se submeter aos líderes da sua comunidade e ao povo que o cerca nessa cidade dos homens. Estar pronto para toda boa obra significa que o nosso cristianismo não nos dá um passe livre em nossa sociedade. Mais uma vez, lembre-se, essa atitude seria completamente diferente do comum. A comunidade judaica na ilha de Creta e, na verdade, em todo o Império Romano, incitava a separação da cultura local. No primeiro século, os judeus que viviam fora de Israel formaram uma comunidade bem estrita na qual ninguém entrava e da qual ninguém saía. Eles relutavam muito para se submeter às leis e autoridades locais. Achavam que estavam acima delas. Os judeus, conforme um autor falou, tratavam as pessoas ao seu redor com desdém aparente. Ao invés de viverem misturados com o povo e revelar o caráter e glória de Deus, os judeus guardaram essa revelação para si mesmos e não se envolveram em nada com o que chamavam de sociedade secular. Você não se mistura com os pagãos. Talvez você esteja pensando: bom, Paulo está mandando os irmãos de dentro da igreja realizarem boas obras entre si. Digo que, com certeza, esse é um princípio bíblico, conforme Gálatas 6:10 nos diz. Mas, em nosso texto de Tito 3, Paulo termina sua sentença no verso 2 com um esclarecimento um pouco mais adiante, que diz: a todos os homens, não só os crentes. Mas eu tenho que fazer isso? O interessante é que a qualquer momento nessa ilha movimentada, um soldado poderia tocar com sua lança as costas de um cidadão e esse cidadão, por lei, deveria carregar os equipamentos do soldado por uma milha. Como você imagina, todos odiavam essa prática, especialmente a população judaica e, com certeza, crentes também que não queriam interromper suas atividades para sair e ajudar o inimigo. Uma milha romana era o equivalente a 1000 passos. Então, sem dúvidas, a pessoa pegava os equipamentos do soldado e começava a contar 1, 2, 54, 989, 999, 1000. Pronto, chega, toma aqui de volta sua lança e seu escudo, cai fora. Mas Jesus Cristo disse na sua pregação no Sermão do Monte, conforme registrado em Mateus 5,41, se alguém te obrigar a andar uma milha, vai duas. Você consegue imaginar a surpresa que não seria para o soldado romano ao chegar e você dissesse a ele, sei que já caminhei os 1000 passos, mas olha, por causa da minha obediência a Jesus Cristo, meu Salvador, estou disposto a carregar os seus equipamentos por mais 1000 passos. Esse soldado romano e todas as pessoas que testemunhassem o fato coçariam a cabeça e diriam em voz baixa, essas pessoas são estranhas, diferentes. Você deseja demonstrar um cristianismo extraordinário? Ande mais uma milha. Paulo ainda adiciona no verso 2, não difamem a ninguém. Com isso, ele nos mostra que a segunda coisa que devemos fazer em nosso relacionamento com as outras pessoas é policie o seu linguajar. Paulo não deixa nenhuma saída, ele diz não difamem a ninguém. Não existe nenhum se. E essa ordem para o crente não poderia ser mais clara. Não podemos insultar com nossos lábios, não podemos depreciar ou ofender os políticos, irmãos crentes, colegas de trabalho, membros da família, mas devemos sempre honrar a reputação do Evangelho. O motivo é simples. Essas são as atitudes comuns na cidade dos homens. É um mundo do cada um por si e dos mais fortes sobrevivem. As pessoas sabem como usar da espada para trilhar seu caminho até o topo. Um historiador do primeiro século disse que em Creta a difamação era praticada como uma arte refinada. Paulo então diz, Tito, lembre-os e lembre-os e continue a lembrá-los de que cristianismo extraordinário não pratica a calúnia e a difamação contra as pessoas. Tire do seu vocabulário palavras como idiota, burro, otário. Você jamais impressionará alguém com o cristianismo se xinga o motorista, o seu professor, chefe ou colega. Acontece que estamos vivendo numa sociedade grosseira, vulgar e mal educada, na qual podemos demonstrar nosso cristianismo com distinção extraordinária. Portanto, vá uma milha extra, policie o seu linguajar. E Paulo continua com a terceira atitude para com as pessoas. Não sejam altercadores. Não altercadores significa não briguentos. Paulo era um homem lutador, mas não um briguento. Simplesmente o cristianismo extraordinário não revida. Mesmo que você tenha muitos motivos que considera bons para retaliação, não faça isso. Reflita sobre o apóstolo Paulo enquanto ele escreve a carta de Tito. Governadores romanos, por causa do orgulho e incompetência, haviam deixado Paulo na prisão por anos. Autoridades romanas o haviam ilegalmente prendido, espancado com varas, tardado suas audiências e, quando as acusações foram apresentadas, eles o deixaram por vários anos numa prisão domiciliar. Se alguém tinha bons motivos para escrever uma carta, esse alguém seria Paulo, e essa cartinha não seria para Tito, mas para o Senado de Roma. Ele poderia ter resmungado para cada sentinela em sua guarda. Ele poderia ter exigido melhores cuidados por ser um cidadão romano livre, mas ele se senta numa prisão chamada Ninho do Rato e escreve "Em tudo dai graças". Ele testemunhou o Evangelho aos soldados, e eles com certeza disseram entre si aquele homem é absolutamente diferente. Não é possível. Existe algo nesse seu cristianismo. Geralmente recomendo aos meus alunos no seminário uma biografia de Robert Chapman, que foi um pastor de uma pequena igreja na Inglaterra no século XIX. Robert permaneceu solteiro sua vida inteira. Pastoreou uma pequena igreja durante seu ministério. contudo, fez um grande impacto em sua comunidade. O grande pregador Charles Spurgeon o chamou de o homem mais santo da Inglaterra. Mas nem todo mundo gostava de Robert Chapman. Um comerciante na vila o odiava. Ele ficou tão enfurecido com as pregações ao ar livre de Robert que, em várias ocasiões, passou por Robert e cuspiu nele. Por vários anos, o dono dessa mercearia insultava Robert quando ele aparecia para comprar alguma coisa. Mas ele nunca revidou. Daí, numa bela ocasião, alguns familiares ricos de Robert vieram visitá-lo. Já que Robert era solteiro, eles insistiram para comprar comida e cozinhar durante o tempo em que se hospedariam com Robert, e ele concordou. Seus familiares lhe perguntaram qual mercearia ele lhes recomendaria para que pudessem comprar uma carroça cheia de comida. Robert indicou a mercearia do homem que há anos o insultava. Os familiares não sabiam sobre a situação, mas Robert insistiu que fossem até o outro lado da cidade para fazerem as compras naquela mercearia em particular. E eles acabaram comprando mais comida do que poderiam carregar e pediram para que fosse entregue lá na casa do reverendo Robert Chapman. O dono da mercearia ficou surpreso e pediu que repetissem o endereço, dizendo também que haviam ido à mercearia errada. Não, eles disseram, o Robert insistiu para que viéssemos aqui. Quando o dono da mercearia chegou com a entrega à casa de Robert, ele caiu em prantos, e Robert acabou conduzindo aquele homem à fé no seu senhor, ali mesmo, naquela mesma tarde. Esta é uma demonstração de um cristianismo extraordinário. Ele vai uma milha a mais, ele policia o seu linguajar, ele não revida. Em quarto lugar, Paulo ainda diz que ele permanece firme em seu curso na vida. Paulo escreve no verso 2, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos. A palavra cordatos não consegue transmitir a profundidade de caráter que a expressão grega indica. Esse é um adjetivo encontrado apenas 5 vezes em todo o Novo Testamento e se refere a alguém que é pacientemente firme, constante em seus objetivos. É alguém capaz de se submeter à injustiça, desgraça e maus tratos, sem ódio ou indignação, confiando em Deus a despeito de tudo. Por esse motivo, Paulo diz em nossa linguagem de hoje, cristianismo extraordinário fica firme em seu curso devido. Podemos ainda adicionar, com paciência. Mais uma vez, Paulo usa essa palavra no interior escuro e frio lá do ninho do rato, a prisão designada para casos sem esperança, pessoas que jamais veriam a luz do sol novamente. Ele escreve, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Como você reage quando é questionado, por exemplo, quando sua fé é ridicularizada e desafiada? Como você reage ao insulto e argumentações? Meu querido, a boa notícia é que o cristianismo pode se tornar ainda mais extraordinário. Mas uma ordem de Paulo a Tito inclui, não ajam em favoritismo. Ele conclui no verso 2, dando provas de toda cortesia. Dando provas de todo tipo de cortesia, independente de raça, religião, preferências políticas, independente de posição social, nível educacional, idade ou etnia. Seja humildemente bondoso e cordato para com todos os homens. Se existe a necessidade, não importa quem sejam, esteja alegre e pronto para supri-la. Quer cristianismo mais extraordinário do que esse? George Whitefield, um líder espiritual dos anos de 1800, soube de uma viúva que tinha uma família grande e que teve todos os seus móveis levados pelo dono da casa porque ela não tinha dinheiro para pagar o seu aluguel. Whitefield montou o cavalo e viajou uma longa distância com seu amigo até a vila dessa senhora. Chegaram até a casa dela e, para a surpresa e gratidão da viúva, ele lhe deu 5 libras. Essa era uma quantia suficiente naquela época para pagar o aluguel dela, bem como comprar os seus móveis de volta. Nos dias de hoje, a oferta de Whitefield equivaleria a uns $500. Quando estavam voltando para casa já ao cair da tarde, o amigo de Whitefield lhe deu uma bronca, dizendo que ele não tinha todo aquele dinheiro para dar à viúva. Whitefield respondeu, quando Deus coloca uma necessidade à nossa frente, é para que a supramos. Os dois homens foram então surpreendidos com um ladrão que vinha a cavalo e parou à frente deles exigindo dinheiro. Whitfield, é claro, não tinha nenhum dinheiro, mas seu amigo tinha e o ladrão levou tudo. Depois que o ladrão foi embora, Whitfield virou o jogo para cima do amigo e o lembrou de como teria sido muito melhor se a pobre viúva tivesse aquele dinheiro ao invés de um ladrão. Eles continuaram em sua viagem, mas de repente o ladrão retornou e demandou o casaco de Whitfield. Whitfield graciosamente concordou, mas perguntou se poderia ter em troca o casaco esfarrapado do bandido, uma vez que estava frio. O ladrão concordou e eles trocaram de casacos, e o bandido foi embora. Depois de algum tempo, acredite você ou não, eles viram o bandido galopando em direção a eles o mais rápido que podia. Dessa vez, temendo por suas vidas, eles deram com suas esporas ao lado dos cavalos e, felizmente, chegaram a uma pequena vila antes que o ladrão os alcançasse. O bandido teve que dar a meia volta e ir embora, mas certamente ficou atormentado por causa do que havia se passado. Porque quando Whitfield pegou o casaco esfarrapado do ladrão que havia colocado próximo à fogueira, achou no bolso do casaco as 5 libras de seu amigo e mais 100 libras. Isso significa, na economia de hoje, que Whitfield deu à viúva $500 e recebeu 50 mil de volta. Esse é o tipo de cristianismo que estou falando. Mas quantos de nós daria dinheiro a um estranho em necessidade? Meu querido, estes são os atributos de um cristianismo extraordinário. Ele vai uma milha a mais, policia o seu linguajar, recusa revidar, fica firme em seu curso devido e não age em favoritismo. Que Deus o abençoe e espero você para o nosso próximo encontro.
Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado. Se você deseja conhecer mais a respeito do Ministério Sabedoria para o Coração, visite a nossa página na internet www.sabedoriaportugues.org. Novamente, www.sabedoriaportugues.org. Em nosso website, você pode encontrar e baixar os estudos de graça, tanto em texto escrito como em áudio. Além disso, você pode nos ouvir em podcast, em Android, no iTunes e no Spotify. Também o convidamos a seguir nosso canal no YouTube, onde disponibilizamos mensagens, e a curtir nossa página no Facebook. E se você deseja entrar em contato conosco, envie um e-mail para info@sabedoriaportugues.org. Novamente, info@sabedoriaportugues.org. Convidamos você a sintonizar sua rádio para mais estudos bíblicos profundos e o esperamos para o nosso próximo programa Sabedoria para o Coração.